Privacidade na era digital, isso impacta a vida de todos nós. Vamos entender um pouquinho melhor as nossas leis, o nosso marco civil. E vamos tentar comparar isso. Olha, tem um... Isso é bem recente, a União Europeia estabeleceu uma legislação específica para tratar do assunto. Então, mas não é só quem está lá na Europa, né? Empresas aqui do Brasil que usem dados de lá, Facebook, Google, enfim. Toda e qualquer companhia que manipule dados pode ser impactada, não é? Caso guarde, receba, repasse informações de europeus. É uma lei um pouco mais rígida, a gente vai entender o que, que é isso e que impacto isso pode ter aqui no Brasil, não é? Vamos conversar com o professor Denis Antoniali, que é professor do Departamento de Direito de Estado. Ele é coordenador do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da Faculdade de Direito da USP. Professor Denis, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Obrigado, é um prazer participar.
Obrigada por aceitar o nosso convite. Bem, eu tomei como exemplo essa resolução da União Europeia porque eu acho que vale como... A gente pode dizer que ela é uma lei mais rígida em relação ao que a gente tem aqui no Brasil. Ela ficou conhecida com a sigla GDPR, né? General Data Protection Regulation. Mas vamos facilitar, GDPR. Bom, o que, que isso tem a ver com a proteção de dados de consumidores na internet? É mais rígido, impacta, por exemplo, qualquer pessoa e não necessariamente quem esteja só na Europa.
Isso. É, na verdade, o GDPR é uma atualização de uma legislação que já existe na União Europeia desde 1995. Né? Uhum. Então, a regulamentação sobre as práticas de coleta de dados e processamento de dados, isso não é uma novidade na União Europeia, né? Uhum. Isso já existe desde 95. Em 95 era uma diretiva, ou seja, era uma, como se fosse uma carta de princípios, e aí cada país membro da União Europeia tinha que incorporar isso na sua legislação interna. E aí agora, com a entrada em vigor do GDPR, o que acontece é que esse regulamento se aplica automaticamente a todos os países. O GDPR... coloca uma série de limites para essas atividades de coleta e tratamento de dados que são desempenhadas não só por empresas de internet, mas por qualquer tipo de agente público ou privado que coleta dados de usuários. No Brasil, especificamente, a gente ainda não tem um marco regulatório que coloque essas regras específicas para quais são as práticas de coleta e tratamento de dados que são aceitáveis tanto para o setor público quanto para o setor privado. E essa é uma demanda importante de vários setores, não só da sociedade civil, no sentido de o Brasil aprovar essas regras mais específicas. O que a gente tem aqui, por enquanto, ainda é uma proteção genérica da privacidade que está prevista na Constituição Federal, mas ainda não há esse regramento muito específico, né? E é claro que essa legislação sendo aprovada na Europa, isso inspira os legisladores aqui do Brasil a desenvolverem alguma legislação nesse sentido. Há propostas tramitando no Congresso já há algum tempo e elas estão se movendo, né? Esse ano a gente teve alguns desenvolvimentos. Bem recentemente, um texto foi aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado.
Uhum. Quando você fala... Posso chamá-lo de você, né? Por favor.
Claro,
senhor. No caso, quando você fala sobre regras específicas, né? Que o nosso marco é mais geral, não tem essas... Aí é que está o negócio, né? O negócio todo está nas regras específicas. E o que, que a gente está falando exatamente? Porque eu vi várias matérias, inclusive comparando o que temos aqui no Brasil, o que é na União Europeia e o que é o nosso marco civil na internet... Então eu quero saber onde é, qual é a grande diferença e que regra específica é essa que precisa existir, porque senão não adianta, não continua claro. Não protegendo.
Claro, na verdade é um corpo bastante robusto de regras, né? Então o que a gente tem aqui no Brasil, a rigor, especificamente em relação às empresas de internet, é uma regra geral que exige que haja consentimento do usuário em relação à coleta de dados. Então, isso se traduz basicamente na existência de políticas de privacidade que essas empresas disponibilizam nos aplicativos ou nas plataformas de internet. E nesses documentos o usuário vai encontrar quais são as práticas em relação à coleta e tratamento de dados que aquelas empresas desempenham. Com isso, havendo essa transparência, se supõe que há um consentimento. É, nós sabemos por várias pesquisas e até pela nossa prática diária, né, que as pessoas não leem esses documentos. Esses documentos são complexos, são longos, têm um linguajar jurídico bastante inacessível, e as pessoas simplesmente não leem, elas acabam aceitando todos esses termos quando elas usam essas plataformas, esses serviços, né? Na União Europeia, não só a regra do consentimento existe, mas existem uma série de outras limitações em relação a que tipos de dados podem ser coletados. Então, se podem ser coletados dados, por exemplo, sensíveis em relação a uma pessoa, dados, por exemplo, que determinem o seu posicionamento político, a sua orientação sexual, a sua religião, dados que podem, de alguma maneira, causar prejuízo ou gerar discriminação em relação àquela pessoa. Então, esses dados não podem ser coletados. Há regras em relação a que tipo de dados podem ser repassados a terceiros, comercializados, quais dados podem ser coletados em determinadas situações. Então, há uma preocupação em que se colete o mínimo de dados possíveis para que determinado aplicativo, determinada funcionalidade seja oferecida ao usuário. Então, se é um aplicativo que não tem nenhuma funcionalidade que precisa da sua localização, por exemplo, então não há necessidade de coletar essa localização. Então, na verdade, é um corpo bastante robusto de regras que foram colocadas lá na União Europeia para que essas atividades de coleta e tratamento de dados, elas não sejam feitas de forma massiva, arbitrária e abusiva, né? Então, essas regras balizam a atuação dessas empresas. E vale lembrar que aqui no Brasil, o texto que tramita no Congresso, e acho que isso é muito importante de salientar, ele tem o propósito de endereçar tanto essas atividades de coleta e tratamento de dados que acontecem no setor privado, né, que são essas plataformas tipicamente de internet com as quais a gente se relaciona todos os dias, mas também em relação ao setor público, né? E a gente precisa lembrar, nesse caso, que o setor público também coleta dados e trata dados dos usuários, dos cidadãos, o tempo todo. Então, quando a gente faz uma consulta médica no SUS, por exemplo, há um prontuário que fica lá, o nosso imposto de renda tem uma série de informações pessoais que vão para o setor público. A gente pode pensar também, no caso dos aplicativos, tem uma série de aplicativos que são gerados e gerenciados por autoridades do governo, né? Então, por exemplo, o meu INSS, o aplicativo da CNH Digital, o aplicativo do metrô de São Paulo, por exemplo, uma série de aplicativos que dizem respeito a serviços públicos e cujos dados são administrados também pelo governo. Isso também é preocupante, também precisa de regras em relação a isso.
Claro. Agora, professor Denis, que hoje assim, vai lá, oferece, o sujeito não lê, e não sabe que todo e qualquer movimento é uma informação e aquilo está sendo registrado e pode ser passado adiante. Então, é essa a tendência? Então, responsabilizar mais os provedores, os governos, as empresas, é melhor obrigá-los a, desde a saída, quer dizer, já seguir regras bem específicas, do que jogar toda a responsabilidade no usuário, quer dizer, não estar sujeito a decisões automatizadas obriga um posicionamento, mas aí é consciente, quer dizer, antes de eu começar eu vou ter que responder algumas questões ou autorizar algumas coisas, né? Por exemplo, movimentar os meus dados, se eu quero ou se eu não quero. Eu posso fazer uso, por exemplo, é possível hoje eu entrar no Facebook, usar o Facebook e me blindar completamente com aquelas tais regras que estão lá e que eu não li? Eu consigo
exatamente,
fazer
isso? Exatamente. A ideia dessas regulamentações que tratam de proteção de dados, a ideia principal é dar ao usuário, ao indivíduo, um poder de controle sobre esses dados. Isso significa que ele deve autorizar e consentir com as práticas de coleta e tratamento de dados, mas não só isso é o que garante a privacidade dos usuários. Então, para isso são colocadas essas regras, para que alguns tipos de atividade não sejam autorizados, até porque a grande maioria dos usuários, né, não tem conhecimento técnico específico para avaliar se um aplicativo está de fato cumprindo com o que promete, se dados excessivos estão sendo coletados. Então, essas regras, esses limites são colocados para que haja, então, uma responsabilização por parte dos desenvolvedores de aplicativos ou das plataformas de desenvolver produtos que já estejam alinhados com algumas expectativas. Então, por exemplo, é claro que o usuário precisa estar empoderado de conseguir até as configurações de privacidade dos aplicativos que usa e ali autorizar mais ou menos a ingerência sobre os dados pessoais que ele, dos quais ele é titular. Mas isso também significa que essas configurações de privacidade ou que as práticas que já vêm configuradas por padrão, elas têm que ser pensadas a partir dessa realidade, uhum. de que as pessoas não têm conhecimento necessariamente ou técnico ou jurídico para entender o que está acontecendo naquela plataforma. Né? Então, por exemplo, uma regra importante que essas legislações costumam trazer é a ideia de privacidade por padrão. Né? Então, que esses produtos já sejam desenvolvidos com essa perspectiva. Então, que seja geralmente um mecanismo de opt-in, ou seja, que o usuário tem que escolher, autorizar ativamente que alguma coisa, exato. Então, comece a ser feita, ao invés de uma prática ser implementada e ele ter que descobrir que ela está sendo implementada. E aí, até as configurações para desautorizar aquele serviço que foi de início autorizado. Então, esses tipos de decisões de como essas ferramentas vão ser implementadas como o usuário vai autorizar ou desautorizar são muito importantes, né? Uhum. A grande maioria das pessoas não vai a essas configurações de privacidade. Então é importante que elas já venham desde o começo configuradas de uma maneira que seja o mais restritivo possível, e aí se o usuário quiser autorizar mais usos, por exemplo, ele vai ativamente até as configurações e faz isso. Uhum. Então a ideia é do empoderamento do cidadão em relação a essas práticas, mas com limites que já estão previamente estabelecidos nessas legislações, para que essa proteção da privacidade não fique totalmente dependente do conhecimento e da atuação do próprio indivíduo.
Quer dizer, guiando o indivíduo, não como é hoje, joga lá, ninguém sabe, ninguém entende, e aí...
Bom, exatamente.
Totalmente blindado hoje, a gente não consegue, eu não consigo entrar no Facebook, fazer uso do Facebook sem oferecer nada, sem que nada seja ali utilizado a meu respeito. O problema não é só esse, você fala assim, não, mas tudo bem, eu estou usando, é parte do jogo. O problema é o que aconteceu, por exemplo, com a Cambridge Analytica, ou como já aconteceu com outros vazamentos, que aí os dados não estão só no Facebook, o problema é esse. Aí o dado vai para mais além disso, você não sabe onde vão parar os seus dados, é muito mais sério ainda, né? Quer dizer, vai muito exatamente. Além de uma única empresa, né?
É, exatamente. Na verdade, o que aconteceu ali na Cambridge Analytica é uma coisa que é relativamente comum na plataforma, né?
E por o pior isso que, é isso.
Por isso que as análises, em geral, quando a gente olha do ponto de vista jurídico, a rigor ali, o que aconteceu não foi nenhum crime, né? Há uma série de condutas que aconteceram nesse caso que são muito questionáveis do ponto de vista ético, enfim. Mas o que estava acontecendo ali é que a plataforma Facebook disponibiliza a possibilidade a desenvolvedores de aplicativos ou de funcionalidades de acessar e utilizar a plataforma, né? Então desenvolvem ali, por exemplo, um quiz ou uma enquete que as pessoas tanto gostam no Facebook. Todas essas ferramentas, essas funcionalidades são desenvolvidas por outras empresas que oferecem esse serviço, e a partir do momento que a pessoa participa, responde aquele quiz, etc., ela dá autorização, e aí a ideia da autorização, mas muita gente não sabe disso, dá autorização para que essas empresas também acessem alguns dados da conta do Facebook. Então isso precisa ser muito melhor pensado e projetado por essas plataformas, pelo Facebook também, para que isso aconteça de uma forma muito mais restrita, muito mais limitada. E a partir do escândalo da Cambridge Analytica, que aí tem problemas ainda mais sérios, que esses dados foram usados para manipulação em relação ao posicionamento político, né, para propaganda política, a plataforma agora está tomando algumas medidas para que esses desenvolvedores que utilizam dados eventualmente coletados de usuários da plataforma, eles sejam checados, que as políticas de privacidade desses desenvolvedores também estejam de acordo com os termos e políticas do Facebook, que haja uma restrição maior em relação a quais dados possam ser coletados, no caso da Cambridge Analytica, por exemplo, e de outros também. Muitas vezes, esses aplicativos acessam não só os dados da pessoa que está respondendo a enquete, o quiz, mas também alguns dados em relação à lista de amigos dessas pessoas, né, que também não estão participando daquele quiz. Então, esses limites e essas práticas são importantes nesse sentido. Né?
Claro, porque aí é o seguinte, você mistura usuários com objetivos, com interesses completamente diferentes, né? O Facebook está no meio ali de empresas que vão usar aqueles dados, quer dizer, tem outros interesses, e o cidadão comum que está ali para trocar informação, enfim, é um absurdo completo, né? Agora, para a gente concluir rapidamente, professor Denis, aquelas regras lá na Europa, quer dizer, para as empresas que estão aqui no Brasil e vão fazer o uso de dados lá de europeus, vão ter que seguir as regras de lá, é isso?
Exatamente. As regras da União Europeia valem para pessoas que estejam na Europa, então não só cidadãos europeus, então brasileiros que estão na Europa estão protegidos pela legislação, e também vale para empresas fora da Europa que usam dados que vieram da Europa, né? Uhum, estão vindo de, eminentemente, cidadãos europeus, mas enfim, se alguém estiver morando na Europa e alguma empresa aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo estiver coletando e tratando dados dessa pessoa, essa legislação se aplica. Então, ela tem, sim, de alguma forma, impactos e efeitos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E a tendência é ter uma legislação com regras específicas, como essa que a Europa está fazendo. Essa é a tendência hoje no mundo.
Exatamente. Recentemente, o Congresso aprovou um texto, né, uma legislação geral de proteção de dados no Brasil. Esse texto foi encaminhado ao Senado, onde também já tramitava um projeto de lei em relação a esse tema, e a esperança é que o Senado aprecie isso com bastante agilidade para que a gente tire esse atraso em relação à regulamentação desse tema tão importante.
Perfeito. Professor Denis Antoniali, professor do Departamento de Direito de Estado e coordenador do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado por sua contribuição.
Obrigado, Roxane. Bom dia.
Bom dia.